ser um detrator, uma pessoa que fala mal, uma pessoa contra um governo numa democracia é fácil. Mas e quando este governo é autoritário? Quando você vive num regime de exceção e suas poucas alternativas de oposição são claramente cerceadas. Essa é a temática de A Vida dos Outros, filme alemão de 2006, onde conta a história de um espião da Stasi que se envolve mais do que deveria com a vida e a relação de um dramaturgo e sua namorada, uma atriz, que são detratores da Alemanha Oriental durante a existência da Guerra Fria e do Muro de Berlim. A Vida dos Outros é mais um dos paralelos cinematográficos com o nosso Brasil. 2022.
Lucas,
Jota.
então você já tinha assistido esse A Vida dos Outros? Porque eu não conhecia A Vida dos Outros.
Como bom fofoqueiro, já, né? Jornalista que sou, né? Curto uma fofoca. Quero saber da vida dos outros. O nome já me instiga a fofocar. Não, na verdade, eu tinha assistido no pré-vestibular, mas eu não lembrava nada do filme, porque, enfim, já passei faz 10 anos pelo pré-vestibular, então eu obviamente não lembrava. E revisitei ele agora para os nossos paralelos cinematográficos.
Nossa, mas era relacionado ou foi uma aula vaga?
Ah, os professores, eles gostavam bastante de recomendar filme. Então a gente viu bastante coisa em aula e outras também eles passavam pra gente ver em casa e tal. Eu fiz meu pré-vestibular numa faculdade de direito. Então eles estavam estudando tema à torta direito.
A torto e a direito.
Ah!
Não sabia que tinha para vestibular lá, caramba.
Eu não sei se ainda continua, mas ele continua uns bons anos depois que eu saí ainda.
Entendi. Tá. Então, o que você achou do filme? Qual que é a sua impressão geral? Porque eu fiquei bem surpreso com duas coisas. Primeiro, achei que esse filme era mais novo. Achei que era um filme mais recente. Eu não sei por quê, porque eu vi o cara com um fone de ouvido, sei lá, considerei que ele até pudesse ser um streamer, não sei.
Um podcaster, né,
Sei que ele
também.
era alguém mais novo, um podcaster, sei lá.
Eu lembro que sempre que eu via o pôster de A Vida dos Outros, eu achava que o cara era o Ryan Gosling, eu não sei por quê. Ele no pôster, cara, parece muito.
Então, primeiro que era por causa disso, achei que o filme fosse bem mais novo. E outra que eu surpreso de ser um filme que se tratava da Alemanha durante a União Soviética. Surpreso, não sabia que era sobre isso. Não sabia nada, só via a imagem do filme.
Só vi o pôster também, né? Falou, ah, Ryan Gosling
É
é nesse
tipo
filme.
isso.
Assim, eu lembrava que ele era de 2006, 2007, né? Chegou aqui no Brasil em 2007. Mas assistindo o filme, ele parece um filme bem mais antigo, eu acho. Pelo menos a granulagem do filme lá, do tudo mais, eu
Sim.
acho que ele indica como se fosse alguma coisa bem mais pra trás, alguma coisa dos anos 90,
É
pra trás.
tipo ele é assim como outro filme que a gente já falou aqui, né, que é o do The Post, A Guerra Secreta, é um filme que tenta ser um filme de época.
Sim.
E esse filme ele consegue muito mais do que o The Post, obviamente,
Ah, sem dúvida.
porque ele talvez por causa da escolha de lente ou de película, né? Ele tem muito mais essa cara de um filme mais antigo do que ele realmente é.
Sim, e eu acho que faz total sentido, né, com a proposta dele mesmo, já que tá retratando o fim da divisão de Berlim, né, e tudo mais, e da própria União Soviética. Então, acho que casa com o clima que o filme tenta passar.
Sim, é saudosa.
Ó, polêmico. Você voltou pro podcast, voltou polêmico já, hein? Que é isso?
É o lugar que eu tenho pra falar as verdades.
Tá certíssimo, tá certíssimo. Mas parando para pensar nele em questão de paralelos, eu assistindo o filme, eu me lembrei imediatamente de um fato que a gente viveu, acho que em 2019, aqui no nosso saudoso Brasil do pós-Bolsonaro, e durante Bolsonaro ainda, né, porque ainda não acabou, que lembra quando saiu aquela lista dos detratores do governo, que tinha um monte de youtuber, de blogueiro, de jornalista, que estavam sendo
Lembro.
espionados pelo governo. Então, eu me lembrou bastante isso. Eu pensei que foi, pô, O governo tá perdendo tempo espionando youtuber, que enfim, não vai planejar nada contra o governo, além de ir pra frente da câmera e xingar muito. E isso me lembrou toda a questão de governos, Estado, né, em si, empenhar dinheiro, força-tarefa, manutenção, tudo pra vigiar essas pessoas, e principalmente focada em pessoas que estão na área cultural. Obviamente, é muito por sua influência, pela sua relevância, mas que dificilmente são pessoas que vão pegar em armas, eu acredito, pelo menos. Não, não, essas pessoas ligadas à cultura, tanto youtubers quanto dramaturgos, no caso do filme, não são guerrilheiros, não é gente que vai lá tentar derrubar o muro e tudo mais. Vão afrontar do jeito que eles fazem mesmo. Né? No caso do filme, é com um artigo na revista lá. Não vou me arriscar a pronunciar nenhum nome alemão aqui, porque eu vou errar. Mas e no nosso caso hoje em dia é com acesso aberto à internet e a todos os meios de comunicação digitais que a gente tem, né? Desde de alguma coisa super rápida no TikTok até um vídeo mais longo no YouTube.
É, isso é verdade, assim, lembra, mas no fim, aquele caso não teve mais nenhuma repercussão aparente. Era mais mesmo as nomeações infelizes que temos no mundo do marketing, da publicidade, né? Mas foi um caso interessante, né? De se observar aquela época. Depois também veio aquela lista feita por um deputado de pessoas que curtiam partidos antifascistas, partidos antifascistas não, né? Páginas antifascistas do Facebook, você lembra esse relatório?
Ah, verdade, teve isso
Saiu?
também, né?
É.
Que tinha, né, funcionários públicos.
Cara, tinha todo mundo. Tinha gente
É.
aqui da cidade também. Teve um cara que eu já conheci e tal.
Verdade.
Nossa, foi um. Você vê que, assim, se, por um lado, a gente tem essa visão, né, de que, pô, realmente, a pessoa que tá ali se expondo não é ela que vai fazer efetivamente alguma coisa, né? Mas também tem isso, né? Ela alcança e ela influencia, né? É por isso que tem esse termo, os formadores de opinião, né?
Exatamente.
Com as conexões certas, é sim impossível, né, você mobilizar um monte de gente. Pega o caso da Sarah Winter e os 300
Ai, nossa, nem
do
fala aquela
Bolsonaro, né? Tá lembrado disso?
gentalha, credo. Coisa
É,
horrorosa.
então, é um caso também que o pessoal estava. Era uma criadora de conteúdo, ainda é, né? Criadora de conteúdo que estava muito empenhada em mobilizar o pessoal, tava realmente com sangue no zóio. Depois, um pimenta no zóio. Então, assim, por um lado a gente olha. É que no filme, né, você está tratando de escritores e até acho que de jornalistas, né, por se tratar de uma revista, né, onde é publicado o artigo sobre o suicídio. Mas aqui, esse pessoal que trabalha com comunicação, né, eu acho que dá para se fazer uma analogia similar, né? Por isso que esse pessoal acaba sendo considerado, sei lá, perigoso ou uma pedra no sapato.
A questão também são dos casos aqui que a gente está traçando paralelo, por mais que sejam parecidos de fato, tem diferenças grandes no sentido, claro, de que a gente está vivendo numa democracia e lá na Alemanha era um regime ditatorial, né, sobre as bases da União Soviética, que
Era?
enfim. Ah,
Não,
olha,
como assim?
ih, a gente vai discordar aqui já sobre
Por
regime.
que que era uma ditadura?
Ah, não, Jota, você acha que
Eu
um.
sabia, porque você que tá chamando de ditadura, tô perguntando só.
Convenhamos que o Estado ficar empregando esse tipo de censura e de, né, uma clara retaliação ao dramaturgo e à atriz, o filme todo, não dá para dizer que é um Estado democrático de direito, né, Jota?
Não, estamos falando, uma coisa é o filme, outra coisa é a vida real.
Ah, não, eu estou falando do filme, do caso do filme.
Ah,
Ali
então
eles
tá
não
bom.
estavam vivendo num regime aberto.
Não, só tô zoando. Não, realmente, eu acho que esse filme, ele traz muito o que é você viver nesse regime de medo. Porque essa foi a primeira vez que eu assisti realmente um filme e fiquei. Me coloquei ali na posição de uma pessoa perseguida ou com medo de estar se expressando.
Eu tranquei minha conta
No.
no Twitter depois de rever o filme.
No, eu, quando era mais jovem, eu assisti o V de Vingança, que ele também se trata de um regime, né, autoritário e não, não senti, apesar de ser um filme, né, muito mais, que mexe muito mais com as suas emoções, né, que ele tenta te dar ali, ó, prazer das lutinhas e tal, não sei o quê. Mas esse filme, ele é muito mais sutil e eu acho que ele vai mais profundamente na nossa cabeça, cara. Eu fiquei bem surpreso com isso, com a habilidade desse diretor e o quão poucos filmes ele fez.
E eu tenho certeza que o espectador, ele vai ter a impressão que é um filme que não acontece nada, porque ele é um filme fácil de cair nessa malha, porque ele é um filme devagar, né, querendo ou não. Ele é um filme que tem o seu próprio ritmo, e se você não tiver disposto a não só entender mais de como era a Alemanha Oriental e todas as questões que envolviam Guerra Fria de época e tudo mais, você não vai gostar do filme. Com certeza que o ouvinte vai fugir quando ele for pegar esse filme pra assistir. Se você mergulha mesmo, embarca no filme, cara, você fica atônito com as coisas que vão acontecendo, e você fica, putz, eles vão achar a máquina de escrever, eles não vão, ah, eles estão fazendo uma revista, putz, eles estão pressionando a atriz, não estão, e agora o que a gente faz? E esse cara que tá ouvindo todas as conversas, dá pra confiar nele, não dá? Você fica paranoico, igualmente.
Não, é, realmente, fiquei muito surpreso com essa, a primeira a quantidade de viradas, assim, que dá na narrativa, né, da moça entregar os e daí depois o cara vai e salva eles, e daí ela sai correndo. Nossa, você, ao longo do filme, você tem muitas dessas mudanças na narrativa que acabam te prendendo, né? A trama, ela vai se... Ela não vai se enrolando, ela vai te enrolando ali numa teia narrativa que você, apesar do filme ele ter mais essa cadência devagar, dele ser um filme para os padrões de hoje mais longo, você não fica assim entediado, como acontece com muitos filmes. Você não sente assim, porra, tá muito devagar, não tá acontecendo nada. O tempo todo tá acontecendo alguma coisa. Poxa, muito feliz de ter visto esse filme. Você tem alguma coisa que, uma cena assim, que te prendeu mais, você acha?
A partir do momento que ele começa a ouvir toda a questão do artigo, né, que eles estão planejando, que o pessoal, que o dramaturgo tá lá junto com o editor da revista e com o colega lá para planejar o artigo, e ele começa a conversar com o cara que tá ouvindo, né? Não esqueci o nome.
Sim.
Dele. Ele começa a falar pro ajudante lá que, tipo, ah, não tem nada, os dias são tranquilos, isso aqui não é o que você. Isso aqui não é nada demais. Eu passei a ficar mais curioso, né? Porque até então ele é um personagem. O principal, né, o que fica ouvindo as conversas, ele é um personagem muito quieto. Ele é um personagem muito,
sim,
introspectivo. E daí você vai tentando entender mais ele através das poucas emoções que ele mesmo manifesta, e você fica intrigado. E a partir disso, a partir dali que ele começou a rever, a começar a pensar sobre o que ele estava fazendo no trabalho dele, ali passou a me prender mais e eu ficar totalmente imerso na trama. E você?
Sim. Porque ele é um cara que ele é metódico, ele tem ali a filosofia de trabalho dele, que ele cumpre à risca, ele é um excelente...
Interrogador.
Lá, interrogador. Até dá aula sobre isso.
Sim.
Pra pessoas mais jovens, né? Daí você vai percebendo junto dele o quanto que ele é tocado por observar esse escritor, que ele tem algo de diferente, porque ele... tanto faz sucesso dentro da Alemanha Oriental quanto no Ocidente. Ele é alguém conhecido, ele é alguém aceito, então ele é alguém que está conseguindo se comunicar, pelo menos é o que eu acho que o filme está tentando dizer, com as pessoas num nível mais universal. Aí é também, tanto ouvindo a rotina, os pensamentos dele, né? Deles, né? No caso do casal, né? Quanto também até no momento que ele rouba o livro. Quando ele roubou o livro, foi ali que eu fiquei mais curioso, né? Da onde que o filme iria... qual que seria o tipo de conclusão do filme, né? Porque ele tava ali sendo tocado e alterado pela vida do escritor. E esse tipo de contato que tirou ele dessa vida toda sistemática e fez com que ele... fosse extremamente ousado, adulterando o relatório, fazendo com que o outro moço fosse dispensado, né? Efetivamente, tomando atitudes ali que impactaram na vida dele, né? Ele foi transferido para um setor de abrir cartas com vapor, junto com outro cara que fez uma piada com o chefe do partido, que até achei que foi um fechamento mais engraçado, né? Não engraçado, né? Que ele realmente apareceu de novo na trama, né? Achei, sim, que ele não ia aparecer mais. O que nos mostra que efetivamente, essa parte cultural, ela nos toca de maneiras inesperadas, né? Pode fazer com que a gente não mude radicalmente de vida, né? Mas com que expanda o nosso horizonte, faça com que a gente reflita sobre a nossa vida e, como no caso dele, né, consiga causar uma mudança no mundo, né?
Eu gosto também de como o filme ele retrata bem como regimes autoritários são paranoicos, né? Ele, a primeira cena do filme, logo ele interrogando um cara, e também ao mesmo tempo que dá cortes dele na aula, né? Dele dando aula de interrogatório pro pessoal. E depois, pouco finalizando ali, ele fala, depois que a pessoa sai da sala, você tem que pegar o assento lá da cadeira tal, e guardar, não lembro se é pano que acabou ficando ali, se é digital da pessoa, não lembro mais agora exatamente o que eles guardam da pessoa que acabou de sentar na cadeira de pessoa interrogada e depois vaza, né? E isso mostra que é uma característica muito normal, normal, né? Normal não é, mas enfim, de regimes de exceção. E o nosso presidente tem todos esses comportamentos paranoicos também, porque já tem diversos livros e matérias que relatam, por exemplo, que ele dorme com uma arma embaixo do travesseiro.
Essa desconfiança, essa paranoia quase, né, chega a fazer com que ele fique olhando debaixo dos carros para ver se não tem bomba, não beba água que está na geladeira, prefere beber água da torneira. Então ele tem muitas dessas desconfianças. E isso também se projeta na relação dele com os subordinados, com os colaboradores, com os assessores.
O nível de paranoia de gente que flerta com o autoritarismo é completamente fora da casinha, porque eles sabem que eles estão fazendo alguma coisa errada, eles sabem que eles são pessoas que mereciam estar sendo vigiadas 24/7, e não as pessoas que eles vigiam, não é? Então, eu acho que o filme retrata bem essa questão. E para além do conceito político da coisa, eu sei que aqui no Paralelo a gente fala mais de política, toda essa questão também de espionagem e de ficar ouvindo as pessoas, ouvindo os outros, eu vejo também uma coisa com a nossa realidade atual de pessoas que convivem com redes sociais, uma coisa meio de sociedade do espetáculo. A gente se entretém vendo a vida dos outros na tela o tempo inteiro, né? A gente vê os stories, a gente liga o som dos stories para ouvir o que essas pessoas estão falando, a gente tá lá vendo tweets, a gente vê o post no Facebook e a gente fica cada vez mais imerso na vida dessas pessoas, querendo saber mais, porque no caso da gente como sociedade, a gente vê porque a gente não está mais, ou são pessoas que a gente não tem mais tanto contato, e por isso a gente não sente que não tem moral de chegar lá para a pessoa e perguntar: ah, tudo bem? Como é que tá a sua vida? Tudo mais, para ela contar. Ou porque a gente, no caso de pessoas que são celebridades, é só porque a gente não tem contato com essas pessoas diretamente e quer saber mais a vida delas. E aqui é um pouco do caso da vida dos outros. Ele fica ouvindo e ele fica imerso nessa vida e fica interessado nessa vida, para além do conceito ditatorial de vigiar e punir ali que eles estão vivendo. Mas assim como o protagonista, ele fica interessado pela atriz, né? A Krista também. Então, dá para dizer que ele, das poucas emoções que ele esboça, uma delas é uma certa paixonite pela atriz.
Você acha que teve? Eu pensei sobre isso, mas depois eu.
Ah, eu
É que
achei. Eu achei que
eu
ele
não
se
sei
importou
porque ele tava
demais.
ali. É a mesma relação. É tipo o que você falou, né? É a mesma relação que a gente tem com atores, com youtubers que a gente acompanha, relação totalmente parasocial. A gente sabe muita coisa da pessoa. E a pessoa não sabe nada da gente, né? E a gente sente esse carinho, sente que eles conhecem, sente que passou muitas situações com aquela pessoa. E na verdade não, né? É algo completamente construído nessa imagem, né? E eu fiquei pensando muito no nosso maior sucesso da produtora, o BBB Cast. Pensei, olha aí, o cara tem o próprio Big Brother que ele acompanha.
É verdade.
Porra, ele edita o podcast dele, cara.
E já transcreve também.
Exatamente, olha que trabalho. E ele é fanfiqueiro também, porque ele depois alterou a verdade.
Exato, olha aí quantas nuances, quantas camadas de realidade que dá pra ter nesse filme. Eu acho maravilhoso.
Aliás, ouçam o BBB Cast, acompanhem, assinem. Que vai voltar uma hora. Ano que vem tem outro Big Brother.
Exato, a gente vai estar aí pau pra toda obra.
Porra.
Fora outros podcasts da casa que virão em breve.
Estão vindo e outro virão.
Então, eu tendo a achar aí que agosto tem um lançamento. Agosto ou setembro.
Shhh, olha aí os spoilers.
É, deixa no ar.
Tô chegando.
Deixa no ar.
Teaser.
Vem aí,
o teaser, teaser poster.
Exato.
Teaser áudio.
Ai, ai, mas enfim.
Você falou que você não sabia o que eles guardavam. Eu fui pesquisar sobre isso. Mas assim, é um artigo de uma fonte meio... assim,
meio duvidosa.
Não significa que é verdade. Mas... vamos assim. O que eu entendi foi que, à época, ainda não era difundido ou não era conhecido a impressão digital. Então, o que eles faziam? Eles tentaram aplicar um método científico de que, tanto pela pessoa passar 40 horas lá na sala de interrogatório, eles guardavam tapeçaria daquele banco num jarro de vidro para preservar o suor da pessoa. Porque, de acordo com essa fonte... pode ser meio fanfiqueira. Eles tentavam aplicar um método de identificar, por exemplo, aconteceu uma sabotagem, pintaram aqui um poster, uma grafitagem aqui de crítica. Vamos tentar identificar aqui. Daí eles usavam tipo um cão farejador para identificar quem que poderia ter sido a pessoa, tá ligado? Fez sentido, era o que tinha, né? Fez sentido, mas também, quantas teorias da conspiração não fazem sentido, não é mesmo?
Exatamente.
Mas assim, é uma fonte que não é conhecida por estudar realmente o regime da União Soviética. Então pode ser só uma invencionice. Mas eu fiquei curioso, principalmente pelo cara que se mata, o Jarska.
Sim. Eu achei ele procurado também.
Eu comecei a procurar isso quando esse cara é citado, porque eu achei que ele era uma figura real. Mas aí depois ele aparece, então ele não era. Mas é aí que eu me deparei com essa matéria falando do cheiro.
Entendi. Um ponto só que eu achei um pouco negativo do filme, eu achei depois, na reta final, eu achei ele meio apressado. Principalmente ali depois que acaba o caso... gente, é um filme de 2007, eu vou dar spoiler aqui. Depois que a Krista morre, né, e as investigações contra o escritor, o dramaturgo, acho que é George o nome dele, encerram, o filme já caminha para um passo muito rápido, né? Ele se passa em 86, daí já passa 3 anos com a queda do muro, depois já passa mais 2 anos com a queda da União Soviética como um todo, e depois já avança mais um tempinho, não lembro quanto tempo mais exatamente, acho que 2 anos, alguma coisa assim, com o personagem principal, Whistler, ele já ali na vida dele de carteiro e vendo um novo livro do George sendo lançado. Eu achei um pouco um final um pouquinho apressado, um avanço dos passos ali, só pra mostrar as consequências.
Eu acho que assim, aconteceram tantas mudanças nessa época, né? Se for pensar que simplesmente acabou o regime e aí ele só mostrou as partes levemente estabilizadas da política ali, porque você não tem como mostrar todas as mudanças que aconteceram. Eu, tipo assim, fui compreensivo. Não achei que foi apressado, achei que foi só, tipo, necessário pra encerrar ali no ponto que ele queria. Mas, assim, não sei exatamente o... Fiquei meio assim, meio cabreiro com o sentido da frase final. O cara falando, não, esse livro aqui ele é pra mim mesmo, ele não é um presente. Mas, assim, enfim, teve bastante elipse, achei curioso, mas acho que foi necessário mesmo. Não tinha mais muita coisa a ser falada, senão esses encerramentos. Talvez foi meio que, tipo, o Hobbit, né? Tem vários finais até acabar mesmo.
Sim.
Só que no Hobbit você sente, porra, poderia ter acabado aqui, mas tem outra cena. E nesse não, ele só foi mostrando vários retalhos até acabar numa parte ali que ele achou que fez sentido. Talvez... tem abandonado já depois, né? Tipo assim, porra, tô tentando finalizar, mas vai ter que acabar aqui comprando o livro.
mas, bom, faz sentido pra obra, né, em todo caso. Funcionou pra eles, funcionou pro público também, senão o filme não teria ganhado o Oscar de melhor filme estrangeiro. Né? Categoria não é mais esse nome, mas filme internacional, hoje em dia.
Faz mais sentido ser filme internacional
do que filme estrangeiro, obviamente.
Sim. O que eu não gostei do filme mesmo, imagina a gente tá assistindo um filme que humaniza o Ustra, humaniza o DOPS.
Sim.
Então é isso que eu não gosto do filme, depois de ter assistido. Tipo assim, ah, o filme é lindo, legal, o filme é interessante, o filme te prende. Não, beleza. Mas é aquilo, cara, é meio que um efeito do que aconteceu com... Tipo assim, talvez ele tivesse tentado jogar de um jeito e a obra final acabou ficando de outro. Não sei. É isso que eu não gosto. Dá pra entender assim que, nossa, olha... No fundo, mesmo uma pessoa tão entranhada no sistema, tão metódica, alguém que preza tanto pela estabilidade dessa perseguição contínua, né? Você vê que ele até ia tomar uma atitude com base na opinião do menino, né? Que ele encontra o menino no elevador, o menino fala, ah, você trabalha na Stasi? Ah, meu pai falou que é um bando de filha da puta dele. Qual é o nome do seu pai mesmo? Ele ia falar, qual é o nome do seu pai? Ele falou, qual que é o nome da bola?
E eu concordo plenamente com você nesse ponto, principalmente no sentido de que a maior consequência pro Whistler, ele mudou de emprego. Ele mudou de categoria no trampo dele, foi lá abrir carta, enquanto para as pessoas que estavam sendo vigiadas por ele, né, a mulher morreu. Então, são pesos e medidas completamente diferentes. Nisso de você humanizar quem tá do lado errado dessa história, né, de fato. Então eu acho muito pertinente esse apontamento seu. E...
Obrigado.
Ai, ai. Mas vamos dar uma pausa pros comerciais?
Vamos.
Let it go. Então é isso. Se você quer contribuir pro nosso trabalho continua existindo, você pode ir em apoia.se/mp3podcast e contribuir com valores a partir de R$5. Ouve o recadinho completo aí e apoia a gente. Pô, a gente dá um duro danado aqui pra assistir os filmes e comentar com vocês toda semana. É isso, a gente volta já. Política, empreendedorismo, crimes reais, relacionamentos, entretenimento. A Ponto MP3 produz diversos tipos de podcasts. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ver crescer cada vez mais e com mais qualidade, pedimos o seu apoio. Acesse apoia.se/ponto mp3podcast, o nosso financiamento coletivo, que está na descrição do episódio, e contribua com valores a partir de R$5. A primeira produtora de podcasts de Sorocaba agradece por você fazer parte da nossa história. Voltamos. Eu acho só na última coisa que eu tenho para comentar aqui é na questão de manter tudo escondido, né? Todas as questões, governos ditatoriais também vão manter muitas questões escondidas, e a gente pode muito bem traçar esse paralelo com tudo que está acontecendo agora no que a gente vive, que qualquer coisa que seja sensível para o governo, ele bota um sigilo de 100 anos. Então, você vê que
está bem complicado isso.
Nossa, nem fale. Eu não vejo a hora desse governo ir embora do palácio pra gente poder, enfim, descobrir tudo que eles estão acobertando.
Sim. Sim, sim. É porque eles estão tentando segurar o máximo possível até passar o período da eleição, no mínimo, né? O período do governo, por assim dizer.
Ah, eles vão fazer todo o estrago que puderem, né, para o próximo presidente só ter o trabalho de reconstruir o básico.
Exatamente, porque esse governo atual e até outros movimentos análogos de... Enfim, não vou citar nomes. Eles são muito focados na parte jurídica quando convém, quando é para se proteger, né? Eles fazem o lawfare.
O conceito de lawfare é de uma guerra jurídica que não respeita os direitos do acusado. É manipulação das leis para atingir alguém que foi eleito como inimigo político.
Então, assim, surgiu uma crítica, estou falando não desse governo, estou falando de um movimento aí que existe. Surgiu uma crítica a eles, ah, beleza, então vamos mandar uma... Qual é o nome daquela cartinha com o advogado Magda?
É o...
Assim, ó, tira o conteúdo aí que você está machucando a nossa empresa, senão a gente vai entrar com o processinho.
Isso, é uma citação, eu acho. Uma intimação, alguma coisa assim.
Isso, isso. Cease and desist em inglês, quem sabe, sabe. Então, assim, esses caras, quando precisa, no caso do nosso governo, desde a campanha eleitoral, eles são assim. Qualquer coisa, eles já vão entrando com os advogados pra cima, porque a função deles é intimidar mesmo. São bullies, cara. E a gente vê isso tanto no governo federal, quanto nas outras esferas, quanto nesses outros movimentos.
Exato, é isso. Eu acho que a gente refletiu bem aqui o filme. A Vida dos Outros é um filmaço, então o ouvinte vai lá e dá uma chance pro filme. Ele é um filme alemão, acho que tem ali seus motivos para ele ser devagar e para ser um pouquinho difícil de entrar no ritmo, mas quando você entra, vale total a pena. E se você gosta de história, gosta de política, você vai ficar fascinado com esse filme também, igual a gente ficou. Foi muito bom rever ele. E o Jota viu pela primeira vez e gostou bastante. Então, é isso. Eu acho que... Você tem mais alguma coisa para acrescentar?
Não tenho. Enfim, se interessa por Guerra Fria, porque a gente tá vivendo mal agora. Então, sim, é bom saber o que já aconteceu.
Exatamente. Estamos fadados a repetir o passado, né? A história se repete ou como farsa ou como tragédia.
É isso aí. Valeu, Lucas.
Valeu, Jota. Eu espero que você volte em breve para esses microfones de novo. É isso.
Voltaremos.
Até mais.
Falou.
Ponto MP3, produtora de podcasts.